E hoje, conversando com o Vitor Simeão, estou até com a obra que ele vai comentar hoje aqui nas minhas mãos, Olhos de Azevich, que são contos e crônicas de escritoras negras. Vitor, bom dia, mais uma vez, uma honra estar aqui com você.
A honra é toda minha, é honra sempre dividir esse espaço com você e com os ouvintes. Gilson, bom dia a você e bom dia a quem acompanha a CBN na manhã deste sábado. Pois é, o nome do livro é Olhos de Azevich. Tô cansado hoje, até
não, fica tranquilo.
Isso, é uma coletânea com 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira, Gilson. O volume foi publicado em 2017 pela editora Malê e tenta, digamos assim, mapear e apontar quem são as mulheres negras que estão escrevendo nesse momento no país.
Essa editora, ela, Malê, pelo próprio termo, Malê, ela dá espaço a escritores
só
negros.
Só escritores negros.
Quer dizer...
A gente vai chegar nesse ponto em específico, que é o seguinte, e a gente desdobra depois melhor. O mercado editorial brasileiro basicamente é composto por homens de classe média brancos. Essa editora vem propondo a discutir e apresentar literatura negra e em vários momentos põe o foco de luz sobre a produção das mulheres negras. E essa edição, esse volume, Olhos de Azevich, é uma dessas formas aí de apresentar esse tipo de literatura. A gente lembra, Azevich, para quem não sabe, pode dar um Google aí, é um mineral, uma pedra, digamos assim, bem escura, bem negra, então diz muito sobre essa obra. A reunião, esse volume de contos, traz nomes conhecidos como Gine Guimarães, Conceição Evaristo, Cidinha da Silva, assim como autoras, digamos assim, menos conhecidas como Esmeralda Ribeiro. A proposta do livro é tentar mapear e apresentar quem são as mulheres negras produzindo no país. A gente lembra, reforça, num país de mais de 200 milhões de habitantes, a população negra é majoritária, né? Pretos e pardos. Só que a representação dessas pessoas no país ainda é mínima em cargos de poder, enfim, espaços públicos, etc, etc, etc. Não é diferente na literatura, Gilson. São 22 textos, contos e crônicas, né? A maior parte dessa obra, desses textos, apresenta personagens femininas negras nas mais variadas situações. A gente fez alguns recortes aqui, infelizmente não dá para falar sobre todos, dá muita vontade, mas o tempo nos é curto. A crônica Preta, o título é Preta, por exemplo, que abre o volume, é de autoria de Ana Paula Lisboa, é uma carta a uma mulher já morta. Nesse relato, a narradora fala sobre a vida de um jeito lírico, bonito, de contar o que aconteceu depois da morte da interlocutora. Vale muito a pena ler. O segundo texto dela, da Ana Paula Lisboa, o conto Trutas, é um texto marcado pela linguagem oral. Nele, dois amigos rompem a amizade por conta de uma mulher. Então, trata muito sobre essa relação de amizade, marca muito a literatura oral. A representatividade do negro está nessas duas histórias aí. A Cidinha da Silva, uma cronista e escritora que já veio a Maringá participar da festa literária, produz uma crônica sobre o dia a dia no texto Os Meninos do Morro da Lagartixa, em que apresenta a violência do Estado contra as pessoas negras. A Conceição Evaristo, a grande Conceição Evaristo, faz uma espécie de releitura moderna de Romeu e Julieta no conto Quimbá, passando por questões como sexualidade, relações poligâmicas. É bom demais, o texto é ótimo. E daí, entre outros textos, o da Esmeralda Ribeiro e da Fátima Trinchão abordam as relações com as matrizes, com as religiões de matrizes africanas no dia a dia das pessoas, que é uma coisa maravilhosa, Gilson e ouvintes, visto que ainda existe muito preconceito em relação a essas manifestações religiosas. Eu sei que muita gente ainda torce a cara, a gente precisa discutir, falar cada vez mais sobre isso, porque da mesma forma que você vê a representação de Deus, de Jesus Cristo, nossas, enfim, outras divindades de religiões específicas, Ogum, Oxalá e outras formas de representação das religiões de matrizes africanas não são ações demoníacas, são expressões culturais e religiosas. E quando essas autoras trazem Ogum, por exemplo, Oxalá e outras figuras aparecem nas histórias de forma humanizadas, elas, talvez as autoras, querendo ou não querendo, elas apresentam um outro lado, digamos assim, da cultura negra e humaniza, tira esse preconceito, ou pelo menos ajuda a lutar contra esse preconceito. A Gine Guimarães, grande Gine Guimarães, publicando aí desde o final dos anos 60, no conto Metamorfose, que para mim é um dos mais bonitos do volume, apresenta a história de uma garotinha que se descobre negra quando a escola em que ela estuda vai realizar uma homenagem à princesa Isabel. É um conto duro, porém singelo, e diz muito também sobre a nossa sociedade, porque de alguma forma, Gilson, conversando, ouvindo pessoas e tal, acompanhando relatos, muita gente se descobre negra só em momentos em que o racismo se torna, de fato, assim, transparente, eu diria, sabe? Às vezes, muita gente fala assim, não existe racismo, não sei o quê. Aí, quando surge uma situação específica, aí o brasileiro descobre qual é a posição dele. Então, para resumir a história, Gilson, o que a gente pode dizer é que o Olhos de Azeviche é uma coletânea fundamental na literatura brasileira, volume lançado em 2017, que apresenta 10 autoras conhecidas, digamos assim, ou mais conhecidas no mercado literário, e outras menos desconhecidas, como a Thaís Espírito Santo. Então vale a pena ler, vale a pena conhecer, porque tem muita coisa sendo produzida, Gilson.
O João José Reis, que é cientista social, professor da Universidade Federal da Bahia, ele tem uma série de obras publicadas sobre a questão dos negros. Eu acho uma coisa legal, só para aproveitar e não deixar de falar. Ele considera que uma das coisas importantes no Brasil é de que os afros devem produzir a cultura afro. E nesse livro é muito interessante porque você tem mulheres negras falando do que é ser, inclusive no primeiro, né, na primeira crônica, o que é ser uma mulher negra escritora. E uma editora que se propõe a fazer isso, a divulgar a questão do afro, que eu acho muito bacana. E ele considera que quando nós fizermos mais isso, se tiver contato com esse olhar que o afro tem de si mesmo, que o afrodescendente tem de si mesmo, a gente passa a repensar o que eles são. Eu achei legal isso,
bacana. Não, e outras coisas, né, Gilson? A gente, mais uma vez, falamos isso semana passada, né? Nós, como homens, utilizando o espaço para falar sobre mulheres, tem o que a gente chama de lugar de fala, que é uma posição que a gente ocupa e tem que falar mesmo, tem que apresentar, tem que conversar com suas autoras, porque elas têm produzido, elas têm escrito, elas têm ido para o debate público, e num momento que a gente vê muito ataque ainda de racismo e outros problemas, a violência policial ainda, isso não é especificamente contra uma instituição ou outra, mas a violência policial feita por alguns órgãos de segurança contra a população negra, esses são itens que a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre isso e apresentar. Mais do que isso, nossa, valeria um debate de horas e horas e horas. Você, ouvinte da CBN, para pensar um pouquinho aí. Você de Maringá, Marialva, Sarandi, da região, você que nos ouve pela internet. Repare, ao longo do tempo, a imagem que a gente constrói da pessoa negra, ou pelo menos a imagem que os meios de comunicação, de modo geral, nos apresentou, a imagem que foi apresentada pra gente, é sempre do negro como garçom, o negro como segurança de boate. Você nunca vê esse negro, você vê muito pouco o negro como o empresário, a negra como a CEO de uma grande empresa. Então é necessário que essas pessoas negras utilizem, debatam o espaço, e a literatura está aí para ajudar a resolver, para apresentar novas formas de pensar. Eu acho que a literatura, num momento como o nosso, é sempre resistência. É uma fala que eu repito, reitero sempre. E quando você lê mulheres negras brasileiras escrevendo sobre elas, ou sobre o local de fala delas, mas sobre a população negra, é algo maravilhoso, assim, talvez impensável há muitos anos, embora exista uma coletânea chamada Cadernos Negros desde o final dos anos 80, era impensável porque havia pouca divulgação, era muito diferente de hoje, né? Hoje nós temos blogs, nós temos os canais no YouTube, nós temos o Biblioteca CBN, uma coluna modesta, mas que todos os sábados tenta trazer um ponto de vista diferente, apresentar novas formas de se pensar a literatura, e as minorias também, Gilson.
E o que é legal, testemunha ocular disso, Vitor volta e meia traz o tema mulher, mulher escritora, mulher afro. Parabéns por isso, meu cara.
A gente tem que agradecer de fato essas mulheres, primeiro porque foram elas que nos fizeram, né, Gilson?
Exato.
Para pensar no afro, enfim, a gente foi pensar na ciência lá, a separação dos continentes. Enfim, nós viemos da África, nós somos afro, e a gente deve muito a essas mulheres, à população afro, à cultura afro também. Então, se você, por um acaso, estiver chiando aí, falando, por que estão falando sobre isso, eu não gosto disso, vamos parar de ouvir samba, vamos parar de comer feijão com farinha, vamos parar de fazer um monte de coisa, porque a gente deve muito à África. A gente tem que repensar com essas novas culturas, e o comentário, a dica de hoje, fica sobre este livro, sobre esse volume que nos dá um panorama do que tem sido produzido. Repetindo o título, Olhos de Azeviche, volume de contos e crônicas de 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira. Gilson.
Vitor, obrigado por esta conversa, e para se ter contato com o Vitor,
o e-mail é bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br, ou então tem o nosso Twitter, meu Twitter, que é o @ovictorsimial, ovictorsimial, sem acento. Quiser participar também da coluna, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99877-9550. Bom fim de semana a todos e muitas leituras a você, ouvinte da CBN.